do dia 29 de setembro de 2025. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto o trabalho desta audiência pública. Cumprimento todos e declaro esta audiência pública destina-se à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Divinópolis referente ao segundo quadrimestre de 2025, em cumprimento ao disposto no artigo 4º do artigo 9º da Lei Complementar, número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Solicito ao senhor secretário a leitura do expediente.
Ilustríssimo senhor vereador Israel Mendonça, presidente da Câmara Municipal. Reserva de plenário para prestação, para apresentação de prestação de contas, Prefeitura Municipal de Divinópolis, conforme o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Prezado senhor presidente, solicitamos reserva de plenário junto à Câmara Municipal, assim como equipamento, som e projeção para apresentação das prestações de contas referentes ao terceiro quadrimestre de 2024, primeiro e segundo quadrimestre de 2025, bem como no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, conforme relacionado abaixo. Dia 29 de setembro de 2025, sexta-feira, às 15 horas, para apresentação de prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2025. Cesso de vossa atenção, desde já agradecemos Gabriel José Vivas Pereira, secretário municipal de Fazenda, Liliane Maria Ribeiro de Freitas, diretora de Contabilidade Geral e Prestação de Contas. Sem mais.
Passo a palavra ao senhor secretário para que possa fazer a sua apresentação e prestação de contas.
Boa tarde, vereador Wesley, presidente dessa sessão. A quem eu cumprimento os demais colegas vereadores aqui presentes, Nobre Edil, líder de governo, Neiburger, também cumprimento o vereador Breno. Dizer que é sempre uma alegria estar aqui nessa casa. Hoje nós estamos realizando a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2025. Então, a execução orçamentária de janeiro a agosto deste exercício. Quero cumprimentar de modo especial também a equipe da Secretaria Municipal de Fazenda que está aqui, o nosso gerente de contabilidade, Carlos Cochama, também a nossa coordenadora de controle contábil, a Lorena Vespúcio, e também cumprimento a nossa diretora de contabilidade, Liliane Freitas. Quero aproveitar também, cumprimentar todos que nos acompanham, os telespectadores que nos veem e assistem através do YouTube da TV Câmara. Então, como já dito na leitura do expediente, neste momento a prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2025, conforme preconiza o artigo 9º na Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa legislação teve uma alteração em 2024 e está ali, né, o artigo que obriga o Poder Executivo, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o ministro ou secretário de Estado da Fazenda demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais. Então, aqui, hoje, nós estamos para cumprir esse dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente abordará de maneira resumida os principais aspectos da execução do orçamento e a gente busca estabelecer aqui, comparar as receitas, as despesas, como estão também, se a arrecadação ela ocorreu dentro do previsto, se as obras estão sendo realizadas conforme o planejado, se os percentuais mínimos exigidos constitucionalmente com o ensino, que é 25%, e na saúde, 15%, eles estão sendo cumpridos, e também o gasto com o pessoal, a gente sabe que está estabelecido hoje na nossa legislação em vigor, que o Poder Executivo tem um limite de 54% e o Poder Legislativo de 6%, são os limites legais estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, que somam 60%, o valor máximo que os poderes podem gastar com pessoas. Então, a gente vai apresentar aqui como estão esses valores até o mês de agosto de 2025. Então, primeiro ponto, a gente vai verificar se a arrecadação das receitas ocorreu dentro do previsto. E aqui a gente traz uma tabela comparativa. Está ali a meta de arrecadação e a receita arrecadada, de fato, até aquele período, onde a gente observa que no primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, a gente teve uma arrecadação um pouco maior do que o que estava estabelecido na nossa meta, mas no segundo bimestre a gente já tem um hiato negativo. Mas especificamente referente ao segundo quadrimestre, a gente pode observar ali um subtotal de que a receita arrecadada de acordo com a meta de arrecadação, ela está a menor em 15 milhões. E o total, a gente traz também ali os valores que estão estabelecidos no exercício. A gente arrecadou até o momento 908 e temos uma meta de arrecadação de 1 bilhão e 400 milhões. No segundo quadro, a gente destrincha aquelas informações por mês. Então, a gente pode observar janeiro e fevereiro, como estão estabelecidos ali a receita arrecadada de acordo com a meta. A gente observa que no histórico, normalmente os primeiros meses do ano, a gente tem um volume de arrecadação um pouco maior. Por exemplo, uma receita que a cota parte de IPVA é uma receita que, comumente, ela vem para os municípios nos primeiros meses de cada exercício. Então, a gente observa ali, por exemplo, no mês de fevereiro, uma diferença positiva. Mas, nos outros demais meses, a gente já observa um hiato negativo ali entre, de fato, a meta da arrecadação e o que foi arrecadado. Aqui uma breve análise disso que a gente comentou. E nesse quadro a gente traz um percentual das participações por tipo de receita. E aqui eu passo a palavra para os colegas da Secretaria de Fazenda poder conduzir.
Podemos observar que as receitas, aqui neste quadro, a gente demonstra a participação de cada receita dentro do valor total arrecadado, sendo a maior receita a receita tributária, e ficando em segundo as receitas de contribuição e as patrimoniais. É bom a gente sempre estar frisando que a gente sempre busca métodos para assegurar o bom êxito na arrecadação. Orientamos que os métodos utilizados para as previsibilidades de receita continuam sendo aprimorados. Em comparação com o quadrimestre anterior, as medidas adotadas para a execução da receita de capital resultou positivamente. Elevou a receita de capital comparando com o quadrimestre anterior em 24,48%. Agora aqui a gente vai falar sobre as despesas orçadas versus as liquidadas do segundo quadrimestre. Aqui nesse quadro a gente traz até o segundo quadrimestre, ou seja, o que foi liquidado até agosto. Podemos observar que no gabinete foi 6 milhões, na Câmara 17 milhões, Secretaria de Cultura 9 milhões, ficando à frente com a maior execução a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Serviços Urbanos, que são as três primeiras que mais liquidaram seu orçamento até agora, até agosto. E também no último quadro demonstra o valor do nosso Instituto de Previdência. Já foi liquidado também 118 milhões. Neste próximo quadro vamos apresentar o comparativo da receita arrecadada versus as despesas liquidadas. Que isso demonstra que a gente está sempre buscando manter o controle entre o que foi arrecadado no período e o que foi liquidado, para que isso não ultrapasse o valor de receita que a gente recebeu. Em todos os meses, até agora, o mês de agosto, nenhum mês o valor da despesa liquidada ultrapassou a nossa receita arrecadada, o que demonstra um comprometimento e um zelo com o orçamento e com a receita pública. Agora eu vou passar a palavra para a nossa coordenadora Lorena, que ela vai estar falando sobre as dívidas consolidadas, a dívida fundada e os nossos restos a pagar.
Aqui na dívida consolidada, atualmente nós estamos com 64 milhões e um pouco mais de 500 mil. Nessa dívida, nós temos as dívidas contratuais, que são os financiamentos internos e as dívidas previdenciárias e os precatórios. A nossa disponibilidade de caixa, acima de 380 milhões e uma receita corrente líquida de 1 bilhão e 106 milhões. Aqui na receita corrente líquida ajustada, que são os limites definidos de endividamento, nós estamos com 1 bilhão, mais de 102 milhões. Então, nós, como pode ser observado nas duas últimas linhas, nós estamos dentro do limite definido pela resolução do Senado e abaixo do limite de alerta estabelecido. O que compõe a dívida fundada? Né, que são os financiamentos internos com as instituições financeiras, que nós temos a Caixa, Banco do Brasil e BDMG, as previdenciárias, que é o IPSENG, o INSS e o FASEP, e os precatórios com o TJ e TRT. Então, iniciou o ano de 2025 acima de 67 milhões, já foram pagos com juros mais de 3 milhões, foram amortizados mais de 5 milhões, e esse valor de 64 milhões e um pouco mais de 500 mil é referente ao acumulado ao segundo quadrimestre.
Isso aqui são as despesas que a gente chama de longo prazo. A gente tem as despesas de curto prazo, que são as liquidações que a gente tem a vencer, os pagamentos aos fornecedores. E aqui estão as dívidas de longo prazo. Tá? Então, são dívidas frutas de financiamento, como a Lorena bem demonstrou, a maior parte delas. Alguns que foram contraídos em anos anteriores, e aqui eu não posso deixar de citar também uma importante operação de crédito que nós estamos finalizando, conduzida pela Secretaria de Fazenda, aprovada por essa casa em dezembro de 2024, uma operação de crédito de 50 milhões de reais para realizar a ponte de ligação entre o bairro Maria Peçanha e o Realengo. Então, essa operação de crédito, ela já foi assinado o contrato com o Banco do Brasil. Nós estamos finalizando o contrato de contragarantia com o Tesouro Nacional, porque essa operação ela foi realizada com garantia da União. Isso significa que o Tesouro Nacional opera como um fiador dessa operação de crédito, desse financiamento. Isso para garantir um juros menor. Então, por isso que é necessário a assinatura desse contrato de contragarantia para a gente poder começar os desembolsos financeiros.
De restos a pagar, nós começamos o ano de 2025 na Prefeitura com mais de 62 milhões. Foram pagos, até o momento, 48.383.235,16 reais. Né? Então, fechando o saldo com 3 milhões e um pouco mais de 700 mil. Na Câmara Municipal, fechou 2024 com pouco mais de 3 milhões, pagos mais de 1 milhão e fechando o saldo de acima de 2 milhões e 700 mil. O DIVPREV não passa com restos a pagar e também tem zerado. As disponibilidades financeiras, que são as composições dos saldos finais. A Prefeitura Municipal, né, tem em conta corrente mais de 11 milhões e nas aplicações 368 milhões, fechando um total de 379 milhões, 703 mil, 377 reais, 77 centavos. A Câmara, R$ 385,17 reais, mais aplicado mais de 8 milhões. E o DIVPREV, com R$ 215,59 em contas correntes, e aplicado mais de 535 milhões. Total do município, né, 923 milhões, 645, 901 reais e 26 centavos. Lembrando que esses valores de disponibilidade financeira, eles não são valores de livre gastos. Né? Temos aqui as aplicações, as fontes vinculadas. Então, esse valor aqui, ele é um apurado, mas já tem os gastos definidos.
Boa tarde a todos. Dando continuidade, vamos estar tratando agora da receita corrente líquida. O porquê de demonstrá-la? Ela é a base de cálculo para os nossos índices constitucionais, né, de saúde, educação e pessoal. Eu vou falar aqui, não vou falar do conceito não, vou falar o método de apuração dela. Ela é apurada feita somente somando-se todas as receitas correntes arrecadadas no mês de referência e nos 11 meses anteriores, deduzidas as transferências constitucionais legais e as contribuições aos planos de seguridade social e, no caso da União, os valores do PIS-PASEP, adotando-se regime de caixa. Aqui observa-se que a receita corrente foi a casa de R$ 1.297.000,00, sendo composta pela receita tributária de R$ 281.000.000 e 99 mil, Receitas de contribuições de R$ 56.686.000, mais receitas patrimoniais de R$ 83.741.000, receitas de transferências correntes de R$ 825.507.000, mais outras receitas correntes, totalizando, fazendo as deduções de R$ 190.000, chegamos na receita corrente líquida, que é de R$ 1.106.000. Menos as transferências obrigatórias, a gente chega na receita corrente ajustada para o limite de endividamento, que é de R$ 1.102.000. Aí deduzindo também as emendas de bancadas e a parte dos agentes comunitários de saúde com baixa demia, a gente chega na receita corrente líquida ajustada para índice de pessoal, que é de R$ 1.086.000. Aqui vamos estar passando agora uma tabela com as obras. Essa tabela é fornecida pela Senfop, onde demonstra que algumas obras já estão em fase concluída, outras quase concluídas e algumas em andamento. Aqui vamos estar falando agora sobre os percentuais mínimos exigidos na Constituição, que são de saúde e educação. Lembrando que esses mínimos são apurados no acumulado, ou seja, até o final do exercício. Aqui na saúde, em relação ao segundo quadrimestre, nós tivemos uma receita de R$ 190.195.000. O mínimo legal que deveríamos aplicar seria de R$ 28.000.000 e foi aplicado R$ 59.000.000, ou seja, trazendo um percentual de 31,36%. Porém, no acumulado, até o segundo quadrimestre, nós tivemos uma receita de R$ 434.000.000, o mínimo que deveria ter sido aplicado era de R$ 65.000.000 e aplicamos R$ 102.000.000, ou seja, temos um percentual aqui de 23,67%. Em relação à educação, no segundo quadrimestre, tivemos uma receita de R$ 197.000.000, o mínimo que deveria ter sido aplicado era de R$ 49.000.000 e aplicamos R$ 57.000.000, fazendo um percentual de 29,33%. Já no acumulado até o segundo quadrimestre, nós tivemos uma receita total de R$ 441.000.000, o mínimo que deveriam ter aplicado seria de R$ 110.000.000 e aplicamos R$ 107.000.000, ficando um percentual de 24,32%. Aqui a gente traz referente ao SUAS, né, assistência social. Ela é só gerencial, pois a gente acha uma política pública de grande relevância aqui para a nossa cidade. Aí, em relação ao segundo quadrimestre, tivemos uma receita de R$ 190.000.000. O mínimo que a gente estipulou aqui, que seria de 5%, seria de R$ 9.000.000. Aplicamos R$ 8.700.000, ou seja, para fazer um percentual de 4,61%. E já no total do segundo quadrimestre, uma receita de R$ 434.000.000, o mínimo que deveríamos aplicar seria de R$ 21.000.000, aplicamos 15, trazendo um percentual de 3,55%. Aqui agora a gente vai estar trazendo os gastos com o pessoal. A despesa bruta com o pessoal, lembrando que esse valor ele é apurado em relação ao período de agosto com os 11 meses anteriores. Então, a despesa bruta com o pessoal é de R$ 647.000.000. Tivemos aqui o pessoal ativo, perfazendo R$ 446.000.000, os inativos R$ 169.000.000, outras despesas com o pessoal decorrente de contratos terceirizados de R$ 21.000.000. Tivemos umas despesas não computadas de R$ 172.000.000, para fazer uma despesa líquida de R$ 475.000.000. A nossa receita corrente líquida era de R$ 1.106.000.000, menos as deduções que a gente faz aqui, chega num percentual para índice de pessoal. A nossa despesa total com o pessoal foi de R$ 475.000.000, para fazer um índice de 43,73% em relação à receita corrente líquida ajustada. E aqui a gente acaba a apresentação.
Gostaria de agradecer. Esses são os principais aspectos da execução do orçamento do segundo quadrimestre de 2025. Agradeço aos vereadores aqui presentes, agradeço aos telespectadores que nos acompanham através do YouTube da TV Câmara. E a Secretaria Municipal de Fazenda está sempre à disposição dessa casa.
Gabriel, nós agradecemos, né? Agora passo a palavra para os questionamentos dos vereadores. Vereador Neiburg.
Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos da Secretaria de Fazenda. Eu notei ali, Gabriel, você comentou sobre o empréstimo de 50 milhões, né? Construção da ponte. E eu talvez eu passei despercebido, não vi a questão do empréstimo dos 20 milhões, questão das chuvas. Esses dois empréstimos que vai se somar 70 milhões, ele já vai começar a ser pago agora no próximo ano?
Vereador, a gente tem expectativa que no próximo mês a gente já inicie o desembolso financeiro do empréstimo dos 50 milhões. A gente já tinha iniciado a tramitação desse processo. A gente tem alguns limites que a gente tem que seguir durante o exercício, por isso a gente estava atuando diretamente no financiamento dos 50 milhões. Esse recurso, eventualmente, também pode ser utilizado, porque ele foi aprovado como despesa de capital, ele também pode ser utilizado para as obras de drenagem. Então, visando o equilíbrio financeiro e a saúde orçamentária do município, a gente está executando dos 50 milhões, né? E assim que finalizado esse processo, a gente conclui também os dos 20 milhões.
Ah, tá. Mas então os 20 milhões também, porque parece que os 20 milhões é do Banco Brasil, né? Não tem nada a ver um com o outro, não. Eu tenho.
Os 50 milhões é do Banco do Brasil. Os 20 milhões não está estabelecido ainda a instituição financeira.
Ah, tá bom. Não, presidente, estou contemplado, quero parabenizar o Gabriel mais uma vez e toda a secretaria, né? Te parabenizando, a gente parabeniza a secretaria, que mexer com dinheiro não é fácil. E a gente sabe o orçamento como que é apertado e o trabalho de vocês são excelentes aí, graças a Deus a gente entrou aí no segundo mandato, né, que é a primeira prestação de conta que a gente participa no nosso segundo mandato. E graças a Deus com lisura, transparência. Então a gente está aí para fazer esse questionamento, perguntar, né, porque a gente é meio leigo e tem que ficar sabendo sim. Mas também para parabenizar o serviço prestado. E como eu falei nas outras, eu vou falar nessa também, porque você chegar ali e bater é muito fácil, né? Mas vir cá, enfrentar o corpo técnico e fazer os questionamentos corretos, aí já é mais difícil, né? E não dá like, não dá, infelizmente, não dá visibilidade. Então, quero te parabenizar mais uma vez, parabenizar toda a secretaria pelo excelente trabalho que está fazendo. Contemplado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Matheus?
Boa tarde a todos, boa tarde secretário. Na verdade quero agradecer a presença de vocês aqui, né, na Casa do Povo, trazendo aí essas informações, parabenizar seu trabalho, viu Gabriel, tão jovem, né, sua equipe, toda a sua equipe, os que estão aqui, os que não puderam comparecer. Sempre que nós temos alguma dúvida, alguma solicitação, alguma demanda, né, sempre muito atento em nos responder, não tem dia, não tem hora. Às vezes o pessoal, né, vê aqui nas prestações de contas, às vezes a gente elogiando o trabalho das secretarias, mas por trás, né, e no dia a dia, né, nós sempre trazendo aí as cobranças, as demandas da população, buscando melhorias para o nosso povo, e a sua secretaria sempre muito atenta. Então, obrigado, parabéns, pode contar com o nosso mandato também, e como sempre, as demandas que forem surgindo, a gente vai, né, buscando aí aprimorar, melhorar, e Deus abençoe vocês.
Vereador Anderson, aproveitando a oportunidade, Gabriel, né, como eu sempre falo, a transparência é tudo, você tem feito um trabalho maravilhoso, e aproveitando a fala do vereador Neiburg, esses 50 milhões aprovados nessa casa, que é o dinheiro do povo voltando para o povo, né, que vai ser revertido nessa grande obra tão esperada, da região do Elizabeth Nogueira, a região do Realengo, região sudeste, região sudoeste, que vai beneficiar muitos moradores daquela região para cá também. É o desenvolvimento, né, que vem crescendo cada vez na nossa cidade. Então eu sei que está em boas mãos, sei que você vem conduzindo muito bem a sua secretaria aí e conte conosco sempre. E passo a palavra para você novamente para as considerações finais.
Agradecer pelas palavras de carinho aqui demonstradas. Saibam que a recíproca é verdadeira. Muito obrigado, vereador Ney, vereador Matheus, vereador Wesley. A gente acredita fielmente que trabalhar de forma conjunta é melhor para o cidadão divinopolitano. E contem com a Secretaria Municipal de Fazenda nesse processo.
Não havendo mais nada a se tratar, declaro essa audiência encerrada às 15h35 da tarde. Muito obrigado.